amigos, vamos pro episódio 27 do Criando Música, aonde você aprende criando. Eu sou Marcos do Prada, Primeiros Acordes. Antes de mais nada, siga, compartilhe esse podcast para a gente poder continuar fazendo. Afinal de contas, né, a gente também precisa pagar as contas. Então, se vocês compartilharem, a gente continua fazendo o podcast, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre música infantil, música para criança. Eu recebi um pedido da minha esposa para compor uma música para a neta dela, a Alice. A Alice tem 3 aninhos, é a coisa mais linda do mundo. E aí a ideia era compor uma canção para incentivar ela a escrever as iniciais do seu nome. Então eu comecei, óbvio, né, pela letra A. E aí eu compus a canção como se faz a letra A. Eu vou soltar aqui e depois eu vou comentar um pouquinho sobre as pesquisas que eu fiz para poder compor essa canção. Vamos dar uma ouvida?
Como que se faz a letra A? Letra A, letra A. Como que se faz a letra A? Letra A, letra A. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Corta. Como que se faz a letra A? Letra A. Letra A. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Corta. A de Alice, A de alegria, A de abelhinha, A de abacaxi. A de Alice, A de alegria, A de abelhinha, A de abacaxi.
Vamos desenhar a letra A? Então pega o seu dedinho.
Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Corta.
De novo.
Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Corta.
Mais uma vez.
Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Corta. Como que se faz a letra A? Letra A. Letra A. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Corta. A de Alice, A de alegria, A de abelhinha, A de abacaxi. A de Alice, A de alegria, A de abelhinha, A de abacaxi. Como que se faz a letra A? Letra A. Letra A. Como que se faz a letra A? Letra A. Letra A. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Corta. Como que se faz a letra A? Letra A. Letra A. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Corta.
E o A de amor?
A de amor.
Bom, vocês ouviram aí a canção. Conversando com a minha esposa, a gente ficou tentando imaginar como ela poderia escrever a letra A. Como ela tem apenas 3 anos, a minha esposa falou, bom, de repente, usando o dedinho, será mais interessante do que ela escrever, porque ela ainda não tem a coordenação motora, né, para poder fazer a letra A do jeito que ela é. Então a gente pensou no sobe, 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 desce, 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 corta. Que eu inclusive vi num vídeo do YouTube de uma professora que eu, ensinando, né, a letra A, e eu achei bem bacana, e aí eu coloquei na canção. A primeira coisa para compor a canção, eu fiz uma pesquisa. Então eu fui atrás de coisas que me interessavam. Então Castelo Rá-Tim-Bum, que é o tema do castelo, que é feito pelo Helios Skind. Eu não sei se a pronúncia é essa, então se alguém souber, por favor, me avise. Ele é um compositor já daquela turma da vanguarda paulistana. Ele tocou no grupo Rumo. A vanguarda paulistana é aquela turma do Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Premeditando Breck, toda essa galera, né? Então, uma turma forte. E aí, ouvindo o tema, eu falei, poxa, legal. Ele começa com um contrabaixo bem marcante. Eu vou tocar aqui no piano para vocês ouvirem. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que eu já tinha ouvido essa ideia de baixos, né? E eu não lembrava da onde. Aí, um pouco antes do programa, é que me veio na cabeça que me lembrava o Batman, né? Dos anos 60. Música do Helios Skind, a primeira coisa que... Skind? Eu não sei a pronúncia. A primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, pô, tem uma influência psicodélica aqui, né? Esse tema do Batman é muito psicodélico. E é claro, né? A turma ali da vanguarda paulistana tem várias influências, né? Tanto de psicodelia, minimalismo, todas essas coisas. E aí também eu fui ouvir um pouco as coisas que ela ouvia, né? A Alice tem 3 anos e ela é apaixonada por uma musiquinha do Baby Shark. E aí eu fui dar uma ouvida, né, na canção para entender, né, a ideia da música e por que a música chamava tanta atenção dela. Aí eu percebi que o Baby Shark, a música abre com o tema do tubarão, né? Um trechinho bem pequenininho, só para dar aquela chamada. Composição do John Williams, que é um compositor fantástico, né? Tema do tubarão, ET, Lista de Schindler, pô, é muita coisa. Esse cara, para a gente ter uma ideia, esse maestro, esse compositor, desde 67 ele sempre é indicado para o Oscar. Até 2020 ele sempre teve indicação para o Oscar. Não ganhou todas, mas indicação ele sempre teve. Alguma música dele estava no Oscar. Bom, mas o Baby Shark não é do John Williams, é uma música infantil, parece que uma música antiga que depois fizeram várias versões. Mas o que me chamou a atenção no arranjo da canção ali, que fez sucesso, é que ela tinha muito aquela coisa da música eletrônica, aqueles sons eletrônicos mesmo, né? E também tinha um outro detalhe, que é chamar a criança para se movimentar o corpo, né? E isso é bem interessante, né? Movimentar o seu corpo, a criança gosta disso, né? A criança gosta de gastar a sua energia. O que eu não queria para a canção é que ela fosse uma cantiga de roda, né? Músicas infantis normalmente usam harmonia simples, o que não é nenhum pecado. Normalmente vai ser 3 acordes, o primeiro, o quarto e o quinto graus, né? Então, se fosse dó, dó, fá, sol. Não tem nenhum problema nisso. Mas eu não queria que fosse uma música que não tivesse um significado para ela, não fosse algo do mundo que ela vive, né? Então, os sons têm muito isso. Eles precisam também ter uma certa ligação, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria passar algum tipo de informação para ela. Eu queria que ela, desde cedo, ela ouça as músicas sem se chocar. Então, eu queria que tivesse pequenos elementos. Aí eu falei, pô, uma coisa que me interessa muito é psicodelismo. E não tem nada mais psicodélico do que o livro Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Se você não leu, tá na hora de ler. Se você já leu, tá na hora de ler pro seu filho, né? Porque é um livro que trata exatamente do mundo dos sonhos, né? E para mim é uma coisa muito bacana, porque me lembra aquela coisa do surrealismo, do psicodelismo, que é interessante para a arte, né? Então aí fui ouvir um pouco de Pink Floyd, eu ouvi A End Wars dos Beatles, achei o tecladinho, acabei até usando um pouco da ideia. Fui ouvir Pink Floyd, o primeiro disco, e aí ouvi a música Bike, né? Primeiro disco do Pink Floyd, se não me engano, chama-se Piper Gates at Dawn, alguma coisa assim, não lembro. E fui ouvir a composição do Syd Barrett, Bike, que é uma canção muito louca, né? Aquela melodia cromática. E ouvi várias vezes, falei, poxa, de repente eu queria um pouco dessa ideia. Eu vou tocar um pedacinho da canção para vocês ouvirem no piano a melodia. E aí teve um outro insight que eu me liguei depois de ouvir o Bike. Eu falei, poxa, da onde vem esse cromatismo que ele utilizou e utiliza, né? Durante o disco ele utiliza. E aí me lembrei de uma música de circo, é um compositor francês. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre ele, não lembro mais o nome. Que é uma musiquinha de circo. Eu vou tocar um pedacinho aqui, uns garranchos aqui no teclado para você ouvir. Então, esse cromatismo também era uma coisa que me interessava. Eu acabei não usando tanto, mas pretendo em outras canções utilizar, porque o cromatismo chama a atenção da criança, né? Para essa coisa do som subir e descer. Enfim, eu fui tentando traçar elementos e pesquisar elementos que eu queria que a Alice ouvisse, que ela começasse a se acostumar. Então, outro detalhe interessante era também ter essa coisa do som grave e do som agudo, e esse contraste. Esse contraste é importante para a criança já perceber essa relação da altura sonora, né? Som grave no contrabaixo, um som agudo numa flauta, por exemplo. E eu queria que ela já começasse a perceber essas coisas. Ao mesmo tempo, a gente tentou trabalhar uma canção que incentivasse a ela a mexer o corpo de alguma maneira, né? Então, subindo o dedo, descendo o dedo. Bom, eu criei primeiro uma linha de baixo, vou soltar aqui para você dar uma ouvida. Perceba que eu usei um contrabaixo eletrônico porque eu queria que ele tivesse bem claro para ela ouvir esse som, né? O som do contrabaixo, às vezes, ele fica meio escondido no meio dos sons, né? E eu queria que ela percebesse. E eu quis, para dar uma pitada de psicodelismo, essa coisa do mundo dos sonhos, eu usei uma flauta para poder dar esse efeito. Vamos dar uma ouvidinha. gente tem que observar que criança se ganha pela afetividade, né? A Alice, por exemplo, é muito afetiva, é muito carinhosa. Inclusive, e a gente tem que estar aberto às ideias. A minha esposa, depois que eu terminei a música, ela mandou um áudio assim: e o amor? E o há de amor? Aí eu achei aquele áudio ótimo, né? Porque na realidade eu tentei colocar a palavra amor, mas não conseguia rimar. E a hora que ela mandou o áudio, me deu um insight de colocar ela falando, porque ela é apaixonada pela minha esposa, por a minha esposa falando, e o há de amor? Aí eu coloquei aquela coisa bem Beatles, né? Trabalhando quatro vozes para dar um efeito harmônico. E ela, óbvio, né? Adorou, né? A Alice curtiu muito, ela ficava lá pegando o dedinho, subindo, descendo. Aí ela pedia para colocar a música de novo. Então foi uma experiência muito legal, tá? Então vamos observar que criança não deve ser tratada de uma maneira... Criança não pode ser tratada como se fosse um retardado, como eu já disse. A criança, ela tem aquela coisa da magia que a gente vai ficando adulto e perde, né? Ela tem essa coisa do mundo dos sonhos, do lúdico, da brincadeira. Então, a canção, ela tem que ter... A canção feita para criança tem que ter todos esses elementos. Enfim, espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Se curtiu, compartilhe aí para os amigos, né? A única maneira da gente manter esse programa é você compartilhando. Se você tiver alguma sugestão de pauta para o nosso programa, basta você mandar no nosso site primeirosacordes.com.br. Lá tem o nosso contato. Um grande abraço. Se alguém falar que me viu, mentiu. Fui!